A matriarca da fé mentindo descaradamente para o marido cego no seu leito de morte, um filho enganando e roubando o outro, uma família completamente fraturada, sabe, caminhando a passos largos para um assassinato a sangue frio.
É, se alguém dissesse que esse é o roteiro de uma nova série dramática sobre herança, poder e traição, acho que todo mundo acreditaria na hora.
Com certeza, mas estamos falando do livro de Gênesis, mais especificamente da família de Isaac e Rebeca. E o mais chocante de tudo isso é que no centro exato desse caos humano, tipo no meio de um ambiente incrivelmente tóxico, surge um dos momentos espirituais mais épicos e surpreendentes da história antiga.
Pois é. E bem-vindos a mais uma análise detalhada. Nosso foco de hoje recai sobre os capítulos 27 e 28 de Gênesis, cobrindo a famosa fuga de Jacó para Betel.
Exato. E tudo isso guiado pelas notas riquíssimas da seção 17 do Dr. Kenneth Matthews. A nossa missão nessa exploração é desvendar como esse texto mistura o que há de pior na manipulação familiar com uma revelação divina que altera para sempre o curso da história humana. Eu estou super animada para começar.
Bom, o que falta aos olhos logo de início no trabalho do Dr. Matthews é exatamente esse contraste quase absurdo. De um lado da balança, temos a total bagunça humana, sabe?
Pais com favoritismo descarado.
Sim, filhos dispostos a tudo por poder.
E aquela tentativa constante, quase doentia, de manipular os resultados da vida. Mas, do outro lado, de forma surpreendente, temos a graça divina.
Uma graça inabalável. Exatamente. Uma graça que não recua diante da nossa falibilidade. E é essa tensão vibrante entre os defeitos mais profundos do ser humano e as promessas de Deus que sobrevivem a esses defeitos que torna o estudo de hoje tão magnético para quem acompanha a nossa análise.
Certo, vamos desempacotar isso. Porque para compreender o peso do que acontece mais para frente, o famoso sonho da escadaria, a gente precisa primeiro sentir a temperatura da panela de pressão da qual Jacó está fugindo em desespero, né?
É fundamental. O gatilho para essa crise inteira não é um acidente isolado. Ele está profundamente enraizado na própria identidade de Jacó.
O nome dele.
Sim, até o nome dele funciona como um prenúncio do desastre que viria a acontecer. O nome Jacó possui uma raiz no hebraico que soa como agarrar o calcanhar.
Que é por causa do nascimento dele, certo?
Isso historicamente remete ao momento em que ele veio ao mundo segurando o calcanhar do seu irmão gêmeo, Esaú. Mas, no uso metafórico e cultural da época, essa expressão carrega um sentido muito mais direto de enganar, suplantar ou.
Passar a perna.
Exato, passar a perna. E o texto bíblico faz questão de mostrar Jacó fazendo jus ao próprio nome de forma devastadora, enganando a família em duas ocasiões cruciais.
A primeira foi com guisado, né?
Sim, ele se aproveita da fome física extrema de Esaú para comprar o direito inegociável de primogenitura por um simples prato de guisado. E depois, num ato de cálculo muito mais frio e premeditado, ele engana o próprio pai, Isaque.
Vestindo as roupas do irmão.
Isso mesmo. Valendo-se da cegueira do pai idoso, Jacó veste as roupas de Esaú, cobre-se com peles de animais para imitar a textura da pele do irmão e rouba a bênção definitiva reservada ao filho mais velho.
Nossa, e aqui entra um ponto que muitas vezes confunde quem lê hoje, porque Isaac até desconfia. Ele cheira as roupas, toca na pele falsa, percebe que a voz é de Jacó, mas no fim acaba concedendo a bênção.
Ele cede, é verdade.
E aí, quando Esaú chega e o engano é revelado, Isaac fica aterrorizado, mas diz que a bênção não pode ser desfeita. Para quem nos ouve no mundo de hoje, isso soa bizarro. Por que Isaac simplesmente não anulou o que disse? Tipo, olha, fui enganado, a bênção está cancelada. Por que a palavra tem tanto poder?
Bom, essa é uma diferença fundamental entre a nossa cultura escrita e a cultura oral do Antigo Oriente Próximo.
Ah, entendi.
Naquele contexto histórico e cultural, a palavra falada, especialmente uma bênção patriarcal no leito de morte, não era apenas um desejo poético, era um evento legal.
Como assinar um contrato?
Exatamente como assinar um contrato. Era a transferência oficial e inegociável de autoridade, de liderança tribal e da posse de terras. As palavras, uma vez proferidas, eram consideradas uma força viva e ativa, sabe?
Uau! Que saía da boca de quem abençoava e pousava sobre quem recebia.
Exato. Era quase como um objeto físico que mudava de mãos. Isaac não podia simplesmente retirar a bênção porque a autoridade espiritual e legal já havia sido transferida irrevogavelmente. O destino da família inteira foi selado por uma mentira que não podia ser apagada.
O que explica a explosão vulcânica que se segue? Porque Esaú não fica apenas chateado ou com o ego ferido. Ele perdeu o controle do próprio futuro, né?
Perdeu tudo.
E a ira dele atinge um nível letal, assustadoramente frio. Ele toma uma decisão calculada de que vai esperar Isaac morrer só para não causar desgosto ao pai e no minuto seguinte vai assassinar Jacó.
Um ódio silencioso, aguardando a oportunidade logística.
É, e sobre isso, o comentário do Dr. Matthews faz uma ponte teológica belíssima e um pouco assustadora com o Novo Testamento.
Sim, ele aponta especificamente para o Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus e para a primeira epístola de João, onde Jesus e o apóstolo João expandem a lei afirmando que o ódio profundo, amargo e arraigado no coração já é, aos olhos da justiça divina, um assassinato.
Ou seja, quem abriga ódio pelo irmão já é homicida.
Perfeito. Independentemente de a oportunidade física para o ato ter surgido ou não. O texto de Gênesis evoca imediatamente a tragédia de Caim e Abel. O homicídio físico de Jacó não chega a se concretizar ali. Mas no coração de Esaú, o sangue já foi derramado.
Eles estão literalmente na beira do precipício de um fratricídio. E é exatamente nesse cenário de horror iminente que Rebeca, a mãe, entra em ação de novo.
A grande arquiteta.
Pois é. Ela inventou o engano. E agora, vendo que a cabeça do filho favorito está a prêmio, precisa agir rápido. Mas ela não pode simplesmente virar para o marido e dizer a verdade, tipo, que o filho mais velho quer matar o mais novo por causa da mentira que ela mesma criou.
Ela precisa de uma cobertura. E a manobra que ela usa é de uma genialidade manipuladora ímpar. Ela diz a Isaac que sente um absoluto nojo, uma repulsa física pelas mulheres hititas locais com as quais Esaú tinha se casado.
E usa isso como desculpa.
Sim, ela argumenta que Jacó precisa viajar para Arã para encontrar uma esposa da linhagem da família, uma adoradora do Senhor.
Sabe de uma coisa? Tem uma peça nesse quebra-cabeça que não se encaixa para mim. Se a promessa de que a linhagem de Jacó seria a portadora da aliança já tinha sido dada pelo próprio Deus a Rebeca antes mesmo deles nascerem, Deus disse que o maior serviria ao menor, por que o desespero?
É uma excelente observação.
Tipo, por que Rebeca e Jacó sentem essa necessidade doentia de mentir e manipular a realidade? Parece que eles não confiam no cronograma divino.
Não confiam mesmo. O Dr. Matthews analisa que esse é o retrato exato da condição humana caída. Nós temos uma dificuldade crônica, quase uma incapacidade de descansar na providência de Deus. A nossa tendência é sempre querer assumir o controle do volante.
A gente quer forçar o cumprimento da promessa?
Com nossas próprias ferramentas quebradas. O que temos aí é o choque frontal entre a manipulação apressada do homem e a soberania inabalável de Deus. E o custo disso é altíssimo.
Nossa, e como? Ela fala para Jacó fugir por alguns dias, né?
Sim, a ironia amarga da história é que essa fuga de alguns dias acaba durando 20 anos. E o resultado mais doloroso é que Rebeca nunca mais volta a ver o rosto do seu filho favorito.
A manipulação custou a presença dele para sempre. Bom, com o destino de Jacó selado e a aliança nas mãos dele, ele não pode simplesmente ficar na tenda e comemorar. Ele tem que correr, mas antes de ir, Isaac dá um mandamento rigorosíssimo proibindo o casamento com qualquer mulher cananeia. E não é só implicância cultural, certo?
De forma alguma. O que está em jogo aqui é a sobrevivência da aliança. É o conceito da endogamia em contraste com a exogamia.
Explica melhor isso pra gente.
Claro. A endogamia é o casamento dentro do próprio grupo. E a exogamia seria se misturar com as tribos locais. Para a pequena família de Isaac, viver em uma terra dominada por culturas politeístas significava que, se eles casassem com os cananeus, em duas ou três gerações, toda a identidade focada no Deus único desapareceria.
Seria dissolvida nas práticas locais.
Exato. O casamento endogâmico era o mecanismo de blindagem para manter a pureza da adoração.
E na hora de despachar o filho, Isaac invoca a bênção usando o termo Deus Todo-Poderoso. E as notas do material base revelam uma camada linguística profunda aqui.
Verdade. O título Deus Todo-Poderoso popularizou-se através da tradução grega, mas no hebraico original a expressão é El Shaddai. O ponto-chave não é apenas a tradução literal, mas que El Shaddai é exatamente o mesmo nome pactual que Deus usou no capítulo 17 de Gênesis.
Quando ele confirmou a aliança com Abraão.
Isso. Ao invocar El Shaddai, Isaac está oficialmente passando o bastão da aliança abraâmica para Jacó.
Enquanto isso acontece, temos Esaú assistindo a toda essa dinâmica. Ele descobre, tarde demais, que os pais odeiam os casamentos dele com as hititas. E a reação dele é, francamente, um espetáculo de inabilidade. Ele tenta consertar a situação casando-se com a filha de Ismael.
Achando que isso iria construir uma ponte.
É como um funcionário que estraga um projeto vital e tenta consertar o erro apagando os próprios dados e copiando o relatório de outro colega que acabou de ser demitido. Ele simplesmente não lê a sala.
Uma analogia fantástica. Essa atitude mostra o tamanho do abismo de ignorância espiritual do Esaú. Ele tenta aplicar um raciocínio biológico a um problema espiritual.
Ele pensa, Ismael é filho do meu avô, então vai dar certo.
Mas ele falha catastroficamente em compreender que a linhagem de Ismael foi explicitamente deixada de fora da aliança por Deus.
Ele demonstra um distanciamento teológico gigantesco dentro da própria casa.
É, ele tenta consertar o vaso quebrado usando os cacos errados. E com a família implodindo, não resta Jacó nada além de partir. O herdeiro da promessa vira um nômade fugitivo completamente sozinho. E quando a noite cai, ele pega uma pedra qualquer, usa como apoio e dorme. O texto detalha muito essa parada, né? Muito. O escritor repete a palavra hebraica makom, que significa lugar, 3 vezes. Não era um santuário conhecido, não havia nada de especial na geografia. Era só um lugar ordinário onde um homem exausto desabou. E é nesse pico de vulnerabilidade que a realidade material se rompe.
O sonho. Jacó vê uma estrutura gigantesca conectando a terra aos céus. A maioria das Bíblias usa a palavra escada, mas o estudo aponta que escadaria é uma imagem muito mais precisa.
Sim, a palavra original é sulam. A imagem mental correta remete aos imensos igurates babilônicos, aquelas estruturas piramidais maciças com enormes escadarias.
E os anjos subindo e descendo numa missão ativa.
Exato. No topo dessa escadaria, ou, como o hebraico permite traduzir, perto de Jacó, o próprio Senhor se manifesta. E ele despeja sobre o fugitivo todas as promessas patriarcais originais.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Quando pensamos nessas estruturas ligando a terra aos céus, a gente lembra na hora da Torre de Babel. Mas a dinâmica aqui em Betel é o reverso exato de Babel, não é?
O contraste é uma obra-prima. Em Babel, a humanidade tentou usar engenharia e esforço próprio para sentar tijolo por tijolo e chegar aos céus, movida pela arrogância. O resultado foi fracasso e confusão.
E em Betel?
Jacó não construiu absolutamente nada. Ele está deitado no pó, vulnerável. Sem nenhum esforço humano, é o próprio Deus quem constrói o zigurate para baixo. É Deus quem estende a escadaria até a humanidade.
Uau! É a pura introdução da teologia da presença. Deus diz, eu estou com você. Para um viajante vulnerável e solitário, sem exército, isso é tudo.
É a diferença literal entre a vida e a morte. O Senhor se compromete a ser o escudo do enganador.
E quando Jacó acorda, ele não sorri, ele sente um medo paralisante. Ele diz que o Senhor está no lugar e ele não sabia. E aí ele ergue a pedra como um pilar sagrado.
Sim, a Macebá. Um rito para consagrar o local de uma manifestação de Deus. E ele nomeia o local como Betel, a casa de Deus.
Mas e aí chegamos no ponto espinhoso. Ele faz um voto que na nossa tradução soa muito suspeito. Tipo, se Deus me proteger, me der comida e roupa e me trouxer são e salvo, então Javé será o meu Deus. Sendo bem franca, isso não soa como o Jacó trapaceiro tentando barganhar com Deus. É meio interesseiro, não?
À primeira vista, soa como um acordo de negócios barato. Mas o Dr. Matthews esclarece que o hebraico antigo desmente totalmente essa leitura. A partícula inicial, que a gente traduz como se, deve ser entendida como um juramento baseado numa certeza. Funciona muito mais como um visto que.
Ah, muda tudo. É como, visto que o Senhor já prometeu que fará isso.
Exatamente. Ele está dizendo, visto que o Senhor prometeu me proteger, eu descanso nessa promessa. E em resposta, serei inteiramente leal. Quando ele promete o dízimo, não é suborno. É reconhecer que tudo pertence a Deus.
Isso resgata a honra do texto. É o momento em que a fé passa do intelecto para o coração. A religião era algo dos pais dele, mas naquela manhã a fé deixa de ser terceirizada. Ele constrói o seu próprio relacionamento com Deus.
É o rito de passagem definitivo. A graça divina não é derrotada pela manipulação da família. Ela transcende tudo de forma espetacular. E isso reverbera no Novo Testamento.
No Evangelho de João?
Sim, no capítulo 1. Jesus se declara como sendo a própria escadaria de Betel encarnada. Ele é a ponte definitiva que desce até nós para reconciliar a humanidade com Deus.
Isso é de arrepiar. E, trazendo isso para a vida real de quem acompanha a nossa análise, a lição é clara. Não dá para viver sempre da fé, do conhecimento ou da estrutura dos nossos pais. A gente precisa da nossa própria experiência no pó da estrada.
Certíssimo. E até que esse encontro pessoal aconteça, a gente fica esbarrando na própria vontade, tentando forçar os resultados na base do engano, como Jacó e Rebeca.
É exaustivo. E para quem nos ouve, pensem nisso para encerrarmos. Jacó só teve a maior revelação de sua vida porque estava fugindo, esgotado e teve que dormir com a cabeça apoiada numa pedra no meio do nada. E se os nossos maiores momentos de clareza e de encontro com o extraordinário estiverem escondidos exatamente naqueles períodos em que nos sentimos mais isolados e perdidos? Será que os cenários mais áridos das nossas rotinas já são verdadeiros portões para algo transcendental e nós simplesmente não sabíamos disso? Fica a reflexão. Continuem lendo nas entrelinhas e até a nossa próxima exploração.